Semeando a Boa Nova. Um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Bom dia para você que está aí na audiência. Obrigado por ter optado em ficar conosco. Se você está chegando agora, bom dia para você também. Você que está aí na nossa audiência, nós vamos juntos com o programa Semeando a Boa Nova. Um programa que estuda, analisa, debate temas do nosso dia a dia, sempre à luz dos ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. Hoje nós estamos com a equipe toda postos lá na mesa de som, fazendo esse som maravilhoso chegar até você. O nosso companheiro, ele, que vai ser papai, o Ricardo Leite. Na coordenação técnica, o Valdo Imanente. Na coordenação das perguntas, o Sérgio Martins. Nos comentários, o Marinho Bardella. E hoje nós vamos estar recebendo aqui, com muito carinho, o nosso companheiro Paulo Valzac, um atuante tarefeiro da Seara Espírita, para quem nós abrimos o microfone da ABC da Atlântica, para que ele nos dê as suas saudações iniciais. Bom dia, Paulo. Seja bem-vindo aqui no Semeando a Boa Nova.
Bom dia, eu agradeço a presença. E fica hoje o dia de hoje, um especial justamente sobre o tema doenças e resgates.
Exatamente. Está aí o tema de hoje. O Ricardo Leite já havia avisado você que está na nossa audiência desde logo cedo. Hoje, doenças e resgates, o nosso tema de hoje, para você e obter algum esclarecimento adicional. Muitas famílias vivem situações de ter seus entes queridos sofrendo, sendo portadores de doenças graves. Essa situação que afeta todos os seus membros acaba criando alguns conflitos, alguns problemas familiares. Hoje nós vamos analisar esse tema à luz dos ensinamentos espíritas codificados por Allan Kardec. E eu começo perguntando aqui para o Paulo. Paulo, o Espiritismo explica por que os seres humanos adoecem, Paulo? Tem alguma explicação da doutrina espírita para isso?
Sim, é bem completo a explicação do Espiritismo em relação às doenças nos seres humanos. Frente a todo um conteúdo científico, religioso e filosófico, nós chegamos a diversas conclusões de grande poder, de grande impacto, realizando uma explicação profunda sobre o adoecimento do ser humano.
Quer dizer, o Espiritismo tem uma explicação para isso, consegue entender um pouquinho melhor a questão das doenças, porque tem uma visão mais ampla, é isso mesmo?
Exatamente, Paulo? Uma visão lógica, que tudo tem que se partir daí, racional, ligado entre a ciência e a religiosidade, ou seja, medicina e espiritualidade, isso é fundamental.
Marinho, deixa eu fazer uma pergunta aqui para você, Marinho. O Paulo está falando do que o Espiritismo tem as suas explicações para a questão das questões que envolvem aí as doenças, os comprometimentos físicos das pessoas. Evidentemente, o Espiritismo também olha isso do ponto de vista da doença, se nós podemos chamar assim, dos comprometimentos do espírito. Essas coisas estão juntas, Marinho, esse comprometimento físico e o comprometimento da conduta, da postura do espírito, essas coisas trabalham, estão juntas, são concomitantes, Marinho?
Sim, nós vamos com certeza no transcorrer do programa hoje conhecer com as explicações aqui do nosso convidado o aspecto da importância da harmonia espiritual, da harmonia da alma, para que possamos refletir verdadeiramente um estado de saúde, né? Vamos com certeza aprender que tudo tem origem na alma, né? Ao encontro do seu ponto, sem dúvida nenhuma, essas duas coisas estão sempre ligadas, né? Estão sempre ligadas.
Perfeito. Ô Paulo, deixa eu fazer uma pergunta para você. Nós temos aí, normalmente nas casas espíritas, o pessoal chega e fala assim: ah, eu tenho uma doença, eu acho que esse negócio não passa, isso é meu karma, não sei o quê, né? Mesmo nas rodas de amigos, né, as pessoas usam muito essa expressão, né? Pelo menos esse meu problema físico é kármico, eu tenho uma doença que é kármica. O que, que é essa história de doença kármica? O que são essas doenças?
Perfeito. Olha, doenças kármicas, a gente precisa entender primeiro que o meio espírita foi avassalado por esse tipo de conduta. Ou seja, qualquer coisa que nós temos no nosso dia a dia é kármico, né? E precisa ficar bem claro a seguinte descrição. Primeiro, o karma significa ação e reação. Nós temos no nosso universo, no universo em geral, ele é regido por diversas leis. Não existe somente a lei da reação e ação, a lei do karma. Existem muitas outras, como, por exemplo, a lei da atração, a lei da prosperidade e assim por diante. Mas a lei kármica, ou seja, ação e reação, é o que está mais incisivo dentro do homem. O que é a lei kármica? Nada mais é do que você realizou uma determinada ação, por consequência física e lógica, isso é provado cientificamente, nós temos uma reação de volta. Em todos os sentidos, seja no sentido emocional, no sentido energético, vibracional, físico. Então, o que, que nós começamos a acreditar? Que tudo é kármico? Não. Que nós temos uma responsabilidade sobre nossas atitudes. Essa responsabilidade das atitudes significa que nós podemos tomar decisões coerentes ou incoerentes. Eu não vou usar a palavra certa ou errada. A partir do momento que você toma uma decisão incoerente, você sofre a reação. A partir do momento que você faz uma ação coerente, você também tem. É como se plantar um pé de limão e no futuro você quer colher, por exemplo, laranja. É algo que não é conforme a lei da natureza, a lei universal, a lei de Deus. Então, doenças são kármicas? Sim. Muitas doenças são kármicas. Mas tudo dependendo do seu tipo de decisão. Essas coisas podem se modificar.
Agora, Marinho, essa questão da doença kármica, chamada doença kármica, ou as doenças kármicas, né, como nós estamos falando aqui agora, essa questão é uma questão que as pessoas precisam entender um pouquinho melhor do ponto de vista da superação da doença também, né? Porque a saúde também pode ser alguma coisa kármica, não pode, Marinho? A saúde, o bem-estar pode ser kármico também, né? Por esse ponto de vista que o Paulo está falando, não pode?
Reforçando o que foi dito, não é? Tudo é uma consequência das nossas ações, né? E sem dúvida, o estado positivo, as benesses decorrentes do nosso acerto nas nossas atitudes, as benesses advindas da nossa ação de conformidade com as leis da natureza, de conformidade com a lei de Deus, que é a lei do amor, sem dúvida nenhuma é uma ação decorrente desse acerto e dessa consciência que nós temos. Agora, reforçando mais um pouquinho o que o nosso convidado Paulo colocou agora, né? Precisamos cuidar, né? Porque muitas vezes chamamos de um karma, uma doença kármica, coisa que não tem nada que ver com isso. Quer dizer, são decisões equivocadas que nós estamos neste momento tomando e estamos neste momento colhendo a imediata consequência disso, né? Se nós, por exemplo, se uma pessoa decide atravessar uma rodovia com carros de alta velocidade, muito possivelmente ela vai ser colhida e vai ser atropelada. E nós não podemos dizer que isso é kármico. Isso aconteceu porque ela tomou uma decisão.
Uma exposição
perigosa,
que ela teve voluntariamente.
Então, né? Nós precisamos compreender bem aquilo que são consequências duradouras, né? Consequências que se prolongam por muito tempo, como decorrência de decisões menos felizes que nós tomamos às vezes, né? E aquilo que aquelas decisões que nós tomamos imediatamente a consequência daquilo. Então, o kármico é aquilo que reside, cuja causa reside no passado nosso, né? Reside lá atrás e que até hoje nós sentimos aquelas consequências.
Perfeito. Bom dia para você que está chegando agora. Se você está conosco, obrigado por ter ficado por aqui. Nós vamos juntos com o programa Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, analisa os temas do nosso dia a dia, sempre à luz da doutrina espírita kardecista. Lembrando que hoje nós estamos com um tema muito atual e um tema muito instigante para o nosso pensamento, a nossa reflexão. Doenças e resgates, esse é o nosso tema de hoje. Dr. Paulo Valzac, o nosso convidado de hoje, que é, aliás, um profissional da área aí de saúde, né, Paulo? Paulo, uma coisa, você nas suas pesquisas, você como um profissional atuante neste meio ligado à saúde, etc., você poderia falar para a gente um pouquinho a respeito dessa questão do espírito e do corpo, né, do adoecimento do corpo e do espírito que nós estamos falando agora? Tem alguma ordem de prevalência? Acontece primeiro no espírito ou a doença, o mal-estar acontece primeiro no corpo e afeta o espírito? Qual é a ordem de acontecimento, de prevalência, hein, Paulo?
Perfeito. Olha, o que a gente precisa entender, o fundamento essencial, é o seguinte. O corpo, ele adoece. Nós fisicamente adoecemos normalmente, é o que nós mais sentimos, né? Só que sua origem não acontece exatamente no corpo. E, na verdade, não é inferido diretamente ao espírito. A gente geralmente usa essa colocação, que a doença é sentida na parte física e na parte espiritual. Mas existe um adendo que a gente precisa fazer. Na verdade, quando nós temos um adoecimento físico, nós temos uma ligação com algo chamado perispírito. O perispírito é o que vai ficar marcado as nossas doenças. É como se eu tivesse a parte física, um papel carbono no meio e o perispírito. Uhum. O espírito em si, ele não é marcado, mas é marcado no perispírito. Uhum. Todas as doenças ficam armazenadas como uma matriz. O que a gente precisa entender é que, essencialmente, quando nós temos uma doença física, ela não começou fisicamente. Por exemplo, eu estou jogando uma partida de futebol. De repente, eu levei uma trombada, quebrei a perna. Isso é diretamente físico, é algo mecânico. Já as leis, as outras doenças, não tem essa mesma questão. Vamos ver de uma maneira bem clara. Primeiro, a doença começa na nossa mente. Então nós temos, por exemplo, doença de fígado, câncer de intestino, câncer de fígado, nós temos vários tipos de câncer, baixa imunológica, doenças inclusive até musculares. Tudo isso começou aonde? Começou no plano emocional. Sim. O plano emocional tem uma ligação muito grande com o plano mental. Então, muitas vezes a gente pode vir até com a doença kármica, né? Chega até nós como uma matriz, a gente chama de gatilho, é o gatilho que está na nossa vida, e você pode apertar esse gatilho ou não. Eu uso esse exemplo, por exemplo, como aquelas pessoas que têm a propensão de ser alcoólatras. Ou seja, ela tem o gatilho de alcoolismo dentro dela. Se no decorrer da vida dela, ela, por exemplo, utilizar o álcool, é bem provável que aquele gatilho vai ser acionado e ela se torne alcoólatra.
Essa marquinha aí está vindo já de outros momentos, outras encarnações.
Exatamente. Sim e não.
Certo.
Tá? Por quê? Por exemplo, o corpo, esse corpo físico, geneticamente, ele pode ter o gatilho. E nós somos inseridos nesse grupo familiar que tem esse gatilho para fazer o resgate, ou seja, para ter uma vida moral melhor e não apertar esse gatilho. Mas fica o quê? O livre-arbítrio. Está aí o karma, ação-reação. Se você, por exemplo, tomou álcool e despertou o gatilho, você vai ser alcoólatra. Tem como reverter essa doença kármica? O alcoolismo é uma doença kármica. Tem como reverter? Sim. Aí é o plano moral. É o plano mental, o plano emocional. Por exemplo, uma pessoa que tem câncer de... que eu tenho contato, inclusive, direto. Câncer de colo, de câncer de intestino. Câncer de intestino. A pessoa tem o quê? Mágoa, ressentimentos, muita dor. É uma pessoa fechada, bloqueio emocional. Começou aonde a matriz disso tudo? Na própria emoção. Na própria mente, no negativismo. Passou para quê? A patologia passou para célula. E aí se formou o câncer.
Então, eu ia entrar exatamente nessa linha. Eu ia perguntar para você, Paulo, a questão como é que eu faço, né? Como é que nós fazemos para evitar as causas da doença? Eu acho que você já começou a falar disso. Porque quando você diz assim, olha, eu tenho um problema marcado lá no perispírito, não sei o quê, aí vem e se manifesta, né? Mas eu posso então evitar isso, essa manifestação pode ser evitada ou amenizada, pelo que você está dizendo aí.
Sim,
você acabou de dizer,
não tem a dúvida.
Que a questão moral está envolvida.
Com então, certeza.
A solução, quer dizer, para evitar as causas das doenças, eu deveria me comportar como? Qual deve ser a situação para evitar as causas?
Bom, a primeira situação para evitar as causas é seguir uma máxima simples e que foi colocada 2000 anos para nós. Por exemplo, Jesus veio com uma única missão. Ele veio com a missão de falar: ama o seu próximo como a si mesmo. Ponto. Se a gente seguir esse tipo de ensinamento em nossa vida cotidiana, ou seja, você não vai estar agredindo ninguém e não vai se agredir. O caso de nós nos magoarmos, nos ressentirmos, mantemos uma vibração negativa, abusamos de drogas, de álcool, de fumo, desregramos no sono, ou seja, são vários itens que influenciam negativamente todo o nosso comportamento emocional, nosso comportamento espiritual. E aí, obviamente, desencadeia as doenças kármicas ou não.
Né? Marinho, você queria fazer um comentário, Marinho?
Sim, eu acho que é muito importante essa explicação do Paulo, porque, mais uma vez, dentre inúmeros programas, né, que nós aqui nesta casa temos desenvolvido, fala muito da harmonia, né, da harmonia interior com as leis divinas, né? Como também já foi citado, são muitas as leis, né? Agora ele se referiu à lei de amor, né? que é a lei que rege todo o universo. Jesus nos ensinou, João Evangelista nos ensinou quando dizia que Deus é amor, né? E portanto toda a sua criação, toda a sua obra é produto de uma das leis, que é a lei de amor, né? Então a sabedoria e principalmente o aspecto da filosofia espírita vem nos convocar para que nós compreendamos isso em profundidade. Os cursos que as casas espíritas oferecem, os programas de desenvolvimento da sensibilidade que as casas, ou da mediunidade que as casas espíritas oferecem, buscam essencialmente nos sintonizar com essa harmonia com as leis do universo. E à medida que essa harmonia no nosso íntimo, na nossa alma, no nosso espírito estiver consolidada realmente, nós estaremos fazendo ali, talvez, a maior prevenção no aspecto das doenças que a gente possa fazer. Uhum. Não é?
Quer dizer, harmonia, o bem-estar,
e essa busca, bem. Essa busca, não é? E nesse sentido é que eu gostaria de reforçar o que o Paulo acabou de dizer, porque é chave isso que ele colocou, uhum. Né? Esta sintonia com o bem, esta sintonia... E talvez, e pensar que o bem não é apenas aquele bem de ser bonzinho para o outro, uhum. Não é? Nós temos que ser bonzinhos com nós mesmos. Nós temos que saber que nós não podemos nos deprimir. Nós temos que saber que nós não podemos nos magoar. Nós temos que saber que, como é muito comum nos grupos, né, que não podemos estar com facilidade com as nossas suscetibilidades feridas, né? Porque essas coisas vão contra a nossa harmonia, não é? E, consequentemente, nós nos predispomos a disparar os gatilhos que ele falou, daquelas coisas que ainda estão dentro da gente.
Sérgio, você queria fazer um comentário, Sérgio?
Na verdade, eu queria fazer uma pergunta para o Paulo, porque você falou agora há pouco, Marinho continuou nessa linha, de que nós precisamos cuidar dos nossos sentimentos, cuidar das nossas emoções, tá certo? Muito bom, na teoria é simples. Fantástico. Agora eu pergunto uma coisa, como? Minha mulher me aborrece, meu filho me chateia, meu chefe é um horror. Como é que eu faço para lidar com essas coisas?
Perfeito, olha, esse é o ponto crucial, muito importante no disparo das doenças kármicas. Primeiro, nós temos uma educação tradicional, a educação de inteligência. Saímos da escola, pelo menos nós temos uma educação de inteligência, intelectiva. Raramente nós temos uma inteligência profissional, nós vamos adquirir isso na faculdade, por exemplo, profissionalmente. Chegamos na parte emocional, nós não temos absolutamente nada. Temos muitas vezes imposição do medo por meios religiosos, imposições de regras e crenças negativas através de alguns professores, etc., pais. Tal. É essencial que a gente mude isso. Então é essencial o quê? Uma educação emocional. Educação emocional começa do lar? Bom, deveria se começar do lar, mas a gente não tem essa educação no lar. E nós não temos um complemento dessa educação em setor nenhum. O que nós teremos que fazer? Primeiro, nossa esposa nos perturba, colocação do nosso amigo. Por quê? Brigas constantes. Ah, óbvio. É óbvio que nós vamos brigar. Isso é natural. Por quê? O homem masculino é um ser, tem um cérebro diferente. A mulher tem outro cérebro diferente. Nós somos totalmente diferentes. Homem e mulher são seres de planetas completamente diferentes. Inclusive, aí se reside o fundamento de tudo. Entender as diferenças. Quando nós entendemos as diferenças, as coisas funcionam. Por exemplo, mulher. Mulher gosta de falar. Você vê que uma criança de 7, 8 meses feminino já está falando. O homem, 8 meses, não está nem balbuciando ainda. Então, ele tem no cérebro tem essa parte verbal, a mulher, bem mais avantajada. Então, mulher gosta de falar, gosta de se expressar. O homem, ele gosta de ficar sozinho no canto. Você vê que o homem sozinho no canto, você fala, meu Deus, deve estar acontecendo alguma coisa. E a mulher vai cutucar ele. Mas você tem alguma coisa? Não, não tenho. Mas você tem certeza? Passa meia hora. Mas você tem certeza mesmo? Conflitos. Conflitos acontecem por não entendermos-nos. Então, conflitos familiares. Conflito com o filho. Por quê? Não entendemos a adolescência. Então, a maturidade emocional vem do quê? Do aprimoramento diário. Entender, buscar. E tem um ponto-chave que auxilia tudo isso, que é o autoconhecimento. Nos conhecer nos torna fortalecido para conhecer o outro. Conhecer a esposa, o filho, que são ferramentas fantásticas ao nosso dispor, porque trabalha nosso orgulho, nossos egos, nos fortalece, nos traz o perdão, nos traz o amor incondicional. É o que eu converso com muita gente. Olha, Onde temos o amor incondicional? Você passa num presídio, por exemplo, você vê lá na porta do presídio um monte de gente com sacolinha, sabonete, colchão, um monte de coisa. Aí você fala, meu Deus, mas que loucura. Não, amor incondicional. Por quê? O filho foi estuprador, matador, assassino, mas quem está lá na porta? A
família.
Mãe, a família.
Família.
A família está lá. Não interessa se ele foi isso, aquilo, o amor que reside lá é o amor divino, é o amor incondicional. Ela entende. Então, fortalecer as nossas emoções em amplitude, conhecer o nosso chefe por isso, por aquilo, mudar opiniões, relacionamentos, é fundamental para o crescimento emocional.
Agora, pelo que você está colocando aí, Paulo, então, esse novo comportamento, essa nova postura vai criar um estado mental melhor.
Perfeito.
Esse estado mental melhor vai gerar aí ondas, energias biopsíquicas que vão agir sobre o perispírito de uma forma agradável, harmonizando. E aí evita a doença, é isso mesmo?
Você falou tudo, porque olha, quando nós estamos tranquilizados, ou seja, entendemos todo o processo de existência, nos colocamos diante aqui do mundo, sabendo o nosso papel, dentro do nosso cérebro são formadas substâncias chamadas serotoninas, que deixa você num estado assim, eu não diria de iluminação, mas muito próximo disso, porque, ou seja, você tem um comportamento equilibrado, harmonioso, você tem o quê? Acesso a informações interiores com segurança, com sabedoria. É como, por exemplo, Buda passou a vida inteira dele para descobrir um negócio. E ele descobriu num lugar que ele foi descobrir, por exemplo, na meditação, depois ele foi para os extremos, né? Foi para a riqueza, para a luxúria, mas o que fundamentalmente ele descobriu é que o violão se toca bem quando as cordas não estão nem esticadas nem frouxas. Foi o que o nosso amigo falou, harmonia. Para isso, pensamento positivo, entendimento, buscar conhecimento para se transformar em sabedoria através da vivência.
Bom dia para você que está chegando por aqui agora e para você que está conosco, obrigado por ter ficado por aqui. Nós vamos juntos com Semeando a Boa Nova. O nosso tema de hoje, doenças e resgates. Hélio Della Nossa está chegando por aqui também, o nosso comentarista Hélio Della Nossa. Bom dia, Hélio, seja bem-vindo aqui à equipe do Semeando a Boa Nova.
Bom dia a todos.
Hélio, eu queria que você esclarecesse um pouquinho para o nosso ouvinte aí a questão da doença kármica. A gente agora há pouco falou aqui bastante sobre a doença kármica, mas no caso da doença kármica, o corpo, não o espírito, ele já nasce doente, Hélio?
Diz que a evolução se dá em dois mundos, né? Nós evoluímos espiritual e materialmente. A matéria, ela tem a função de dar sustentação, de dar as condições para que o espírito se manifeste dentro das suas necessidades evolutivas. Toda encarnação é uma necessidade evolutiva, então ele vai precisar passar por algumas experiências nessa evolução e o corpo ele vem adequado a essas necessidades dele. Então o que existe dentro do corpo sempre é uma predisposição para poder atender as necessidades do espírito. E essa predisposição para atender essa necessidade do espírito também inclui as dores, né? As dificuldades também pelas quais ele terá que passar. Mas também está predisposto também dentro do corpo para atender o espírito, caso ele queira também mudar. Ele resolva realmente viver uma vida, reverter uma situação. Então, e aí ele também, o corpo também está pronto para isso. Não só pronto para adoecer nos pontos, né? Nos pontos, vamos supor assim, quebrar nos pontos em que teria que ser quebrado. Por quê? Por uma má administração numa vida passada, né? Daquele corpo no passado, como também está pronto para obedecer o espírito, caso o espírito queira realmente evoluir e passar por cima dessas dificuldades. Tudo depende do espírito, mas como dizia, nós falamos às vezes quando falamos sobre isso, nós temos uma forminha, né? Uma forminha, tipo essa forminha que a pessoa faz bonequinho de gesso assim, né? Por exemplo, você pega o gesso e coloca dentro da forminha assim, então sai lá o gatinho, sai Papai Noel, né? Sai a forminha. Então essa forminha que nós temos, que é o nosso perispírito, que nós desencarnamos e ficamos com ele, que nós maculamos muitas vezes numa encarnação passada, ele pode estar machucadinho, essa forminha pode estar lá com uma deficiênciazinha nela, porque você machucou ela numa encarnação passada. Quando você enche ela novamente, então naquele ponto vai aparecer uma pequena alteração, um defeitozinho naquele ponto, né? Então é quando você enche aquela forminha, vem com aquele, defeito,
aquela marquinha,
naquele ponto, que nada, que não é castigo de Deus, não é nada, simplesmente é uma questão de que você não trabalhou direito, né, com o corpo no passado, então ela vem com aquela marca lá no futuro, né?
Muito bom. Dr. Paulo Valzac, nosso convidado de hoje. Paulo, quando nós curamos uma doença, ela está sendo curada no corpo e também sendo curada no espírito? Nos dois, no corpo e no espírito, quando ocorre a cura?
Perfeito. Isso é verdade. O que nós temos, então? A cura da doença, né? Então, a cura da doença se faz de diversos processos. Um deles, por exemplo, como o nosso amigo falou, se nós temos uma modificação do nosso padrão comportamental, obviamente o sofrimento diminui. Isso é razoável, né? Então, por exemplo, encarar uma doença que nós temos de uma maneira positiva, isso é transformacional. Ou seja, superamos, nos transformamos. Seja de várias maneiras, com fé, oração, ou seja, vários fatores que nós podemos utilizar. Mudança de comportamento, padrões, etc, etc, etc. E a utilização dos meios tradicionais da medicina clássica também, que não podemos deixar fora disso. Quando nós fazemos tudo isso, existe a cura da doença? Sim, existe a cura da doença. Existe a modificação matricial do nosso corpo perispiritual. Essa modificação significa que você passou no teste. Tá? Encarou de uma maneira positiva, fez as transformações e agora você está pronto para seguir adiante, fazendo as melhores escolhas.
Perfeito. Paulo, Marinho, você queria fazer um comentário?
Não, aliás, esse comentário do Paulo, bem rapidamente aqui, me faz lembrar as ocorrências dos chamados milagres na época do Cristo, né? Quer dizer, foram verdadeiros testes, né, para verificar se a pessoa não voltava a reincidir nos mesmos erros, se a pessoa não voltava a reincidir nos mesmos pecados, assim chamados, né, para que a doença fosse efetivamente erradicada. Então, cada cura que nós conseguimos, seja pelos efeitos da medicina hoje, ou seja pelo meio espiritual, ou seja pelos chamados milagres da época do Cristo, são verdadeiros testes para ver como é que nós nos comportamos daí para frente. Uhum.
Muito bem. E eu vou deixar aqui uma perguntinha para o Paulo. Paulo, no nosso retorno, eu gostaria que você explicasse para o nosso ouvinte na situação das doenças chamadas de incuráveis, aquelas doenças que nós rotulamos incuráveis, quando a pessoa desencarna, o espírito continua com a doença. Você conta isso daqui a pouquinho no nosso retorno. Já voltamos dentro de alguns instantes.